e as ilhas. Vamos agora centrar-nos no tema da emissão de hoje, no tema central da emissão de hoje. As exportações do setor têxtil português caíram 17% nos primeiros seis meses deste ano. No entanto, a produção de equipamentos de proteção individual para combater a Covid-19 e a capacidade de inovação do setor permitiram a muitas empresas do Val do Ave sobreviver às perdas provocadas pela pandemia. No Val do Ave estão situadas muitas das empresas têxteis nacionais. O setor fez contas às vendas ao exterior e concluiu, sem máscaras nem equipamentos de proteção individual, a descida das exportações em junho teria sido de 22% e não de apenas 17%. Há duas semanas, três associações têxtil foram recebidas pelo primeiro-ministro. Pouco se soube deste encontro, apenas o apelo feito por António Costa para que se usem as máscaras feitas pela indústria nacional. É nosso convidado o presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, Mário Jorge Machado, junta-se a nós via internet. Muito boa tarde, setor, bem-vindo. A confecção das máscaras foi a salvação de algumas empresas neste tempo de pandemia?
Boa tarde, obrigado pelo convite para participar no programa. O setor têxtil, como a grande maioria dos setores de atividade económica no nosso país, sofreu uma paragem muito violenta e muito brusca das produções, das encomendas que tinham em produção. E perante esse desaparecer das encomendas e perante haver uma necessidade de equipamentos de proteção individual, quer os fatos de proteção, quer os protetores dos pés, os protetores das cabeças, o setor têxtil procurou adaptar-se e transformar o seu processo produtivo para poder responder a essa necessidade.
Foi fácil, Mário Jorge Machado, virar o chip, permita-me a expressão, ou seja, incutir nos empresários e nos trabalhadores a necessidade de, perante algo absolutamente extraordinário, que todos nós estamos a viver, não é? Que nestes tempos de pandemia, deitar mãos ao setor e fazer travar a queda em termos de exportação?
Há uma situação que foi muito fácil. Nós portugueses, e isso a nível das empresas e das pessoas, que as empresas são as pessoas que as constituem, houve na fase inicial um grande voluntarismo. A quantidade de empresas que fizeram donativos ao Sistema Nacional de Saúde e a diferentes instituições que precisavam de materiais muito diversos e que as empresas produziam habitualmente, e as empresas fizeram donativos muito elevados de variados equipamentos, de variadas situações, desde a roupa de cama hospitalar, desde fardamento. Houve uma fase no início em que houve a constatação de que havia produtos que as empresas tinham e que eram necessárias ao Sistema Nacional de Saúde, e houve uma grande dádiva desse tipo de produtos. Seguidamente passamos a uma outra fase, que era equipamentos que as empresas não produziam, eram equipamentos em que são necessários para as pessoas se protegerem a nível dos profissionais de saúde, e que não eram produzidos em Portugal, vinham de alguns países asiáticos, e pelos motivos que todos nos recordamos, deixou de haver aviões, deixou de haver transportes, houve o fechar de todo o processo produtivo a nível mundial. E perante uma situação dessas, houve um trabalho que foi feito em conjunto, quer pelo CITEV, que é o Centro Tecnológico Têxtil, em que fez a recolha de todas as normas e de todas as especificações técnicas para serem produzidos os produtos para a parte hospitalar. Quer do ponto de vista das empresas, dos seus trabalhadores, dos seus empreendedores, em que olharam para aquilo que tinham, para aquilo que podiam, e adaptaram-se. Felizmente, o setor têxtil português é um setor têxtil que trabalha em cluster. São mais de 6 mil empresas na zona norte, que num raio de 50 quilómetros à volta de Famalicão tem à volta de 120 mil trabalhadores.
A zona de Val do Ave.
E a zona de Val do Ave. e Val do Cávado também, que englobam uma multitude de diferentes empresas. E entre essas empresas, e essa é uma das grandes vantagens de trabalharmos em cluster, aliás, é o maior cluster têxtil europeu, aqui situado na zona do Ave e do Cávado, que permitiu que rapidamente se encontrassem os produtos, os equipamentos, fosse dada a formação técnica aos trabalhadores e houve uma grande disponibilidade para começar-se a produzir e a abastecer esses produtos.
E agora,
quer para Portugal, quer para exportar.
Exatamente. E em termos das exportações de máscaras, de equipamento de proteção individual, as proteções também para os pés, como há pouco falou, qual é a percentagem que dessas exportações em termos nacionais? Ou seja, do setor têxtil português para fora.
Neste momento,
a exportar quanto?
Nós estamos a exportar cerca de 50 milhões de euros por mês deste tipo de produtos.
Estamos a falar de máscaras e equipamentos de proteção individual.
Exatamente.
Quanto estamos a falar
de cerca de 50 milhões de euros mês.
É o suficiente para dar aqui um balão de oxigénio ao setor ou não?
Eu digo-lhe que são cerca de 10% daquilo que são as exportações habituais do setor. Isto para ter a percepção de que 10% das exportações é um número muito importante, mas são 10% daquilo que são as exportações habituais do setor. Não é. O setor têxtil é um setor que vive da exportação. O mercado português, para a capacidade que o setor têxtil tem, o mercado português não chega a ser, não é cliente, é cliente do setor têxtil em menos de 10%. O setor têxtil é um setor muito grande, mas é exportador.
Exatamente.
Não é um setor que vive de vender no mercado nacional.
Máscaras e de todo este equipamento vir a dar aqui uma espécie de balãozinho de oxigênio ao setor que, tal como outros, como acabamos de ouvir, a cortiça, e não só um pouco, ou quase a generalidade dos setores da economia nacional, sofreram aqui um grande rombo com a pandemia. Como é que olha para o futuro, nomeadamente em termos de empregabilidade? Vai haver muitas perdas de postos de trabalho, já está a ver?
O futuro é difícil, e já está a ser difícil para muitas empresas. Foi aquilo que eu referi. Um setor e uma empresa que tem uma quebra de 20%, 30% num mês ou dois, é difícil, vai ter prejuízos elevados, mas felizmente a maior parte das empresas têm estrutura para aguentar um impacto de um mês ou dois. Aquilo que nós estamos a constatar é que esta crise é uma crise que se vai prolongar. A crise do consumo, do nosso comportamento como consumidor, é uma crise que se vai prolongar até o final deste ano e muito provavelmente até meados do próximo ano, com quebras de consumo da ordem dos 20, 25, algo por aí, 30%, dependendo das empresas. Daí que nós temos vindo a falar com o governo português, com os nossos interlocutores, as associações, por forma a serem desenhadas medidas de apoio em que permitam que as empresas façam aquilo que nós estamos a chamar uma travessia do deserto.
Quer-nos fazer aqui um resumo, simplista naturalmente, de que medidas de apoio urgentes é que o setor necessita para não ir por água abaixo?
Há uma situação que nós referimos, foi que as medidas deveriam ter sido tomadas para apoiar as empresas, e era a situação que estávamos a falar, em que era preciso dar um apoio grande porque a paragem foi brutal, mas agora precisamos de um apoio menor, mas mais continuado no tempo. Daí que programas que envolvam situações de apoio à tesouraria, apoio à manutenção do posto de trabalho, formação profissional, são quantidades em termos de valor que vão ser menores, porque a crise não é uma paragem de 50, 60%, mas é uma paragem de 20, 25%. E tem de se desenhar medidas que permitam que as empresas, e eu dou um exemplo muito simples, uma empresa que tem 100 trabalhadores, que está dimensionada para produzir 10 mil peças por mês, Essa empresa, se tem encomendas só para 70 mil peças por mês, em vez de ter as 100 mil peças por mês, só tem 70 mil peças por mês, se mantiver todos os seus custos, inclusive os custos salariais, essa empresa, ao fim de vários meses, de 5, 6, 7, 10 meses, essa empresa vai estar com um custo muito superior às receitas e vai estar insolvente. A empresa tem duas opções. Ou reduz aos seus custos, e uma das variantes mais importantes neste setor é o custo da sua mão de obra, ou então a empresa vai continuar a endividar-se até que um dia alguém que está a emprestar dinheiro à empresa, nomeadamente normalmente o setor bancário, vai dizer: eu não continuo a emprestar dinheiro porque a empresa já tem um prejuízo acumulado muito elevado e nós não continuamos a dar crédito à empresa porque a empresa deixou de ter receitas.
Portanto, respondeu a uma parte da pergunta que eu há pouco lhe fiz, relativamente a expectativas ou previsões quanto à perda de postos de trabalho no setor têxtil. Tem uma ideia? Sabemos que o cenário é sombrio. Como disse, vai precisar de um acompanhamento não a curto prazo, mas sim mais prolongado no tempo. Tem ideia de quantos postos de trabalho Portugal possa vir a perder no setor têxtil?
O prejuízo e o perder postos de trabalho vai depender muito das medidas que forem tomadas agora para salvaguardar estes postos. O Governo ouviu as empresas e as diferentes associações e desenhou uma medida que salvou centenas de milhares de postos de trabalho. Se o Governo não tivesse ouvido as associações empresariais e a CIP, no desenho da medida do layoff simplificado, nós hoje estaríamos perante uma tragédia nacional em termos, peço desculpa, em termos do número de desempregados. E essa tragédia não existiu, e muito bem, porque o Governo ouviu as associações e percebeu que tinha de tomar medidas para não acontecer uma catacumba em massa.
Se o Governo ouviu, se vos satisfez, pelo que estou a perceber, o que é que falta mais para vocês respirarem mesmo de alívio?
Eu aqui vou dizer, falta o Governo ouvir mais as associações empresariais e menos os políticos, porque tem de perceber que tem de falar com quem está no terreno, quem tem as percepções daquilo que é a realidade e as dificuldades do terreno. Eu, por muito respeito que tenho pelos políticos, e a política é uma atividade que tem muita influência na nossa vida, mas os políticos não se podem isolar na Assembleia da República e não falarem com as associações e com
isso
quem
tem acontecido. O poder político de costas voltadas com as associações, neste caso as associações têxteis do país?
Eu, quando vejo algumas medidas a serem tomadas e alguns partidos políticos a proporem medidas para não ajudar as empresas, estarem contra a ajuda das empresas, esta ideia de que as empresas são criadas para destruir emprego é uma ideia que não tem sentido. As empresas, e eu vou falar pelo setor têxtil, para formar um operador de fiação, de tecelagem, de tinturaria, as empresas investem muitos anos de formação. É um investimento muito elevado para a pessoa e para a empresa. A última situação, o último ato que uma empresa toma é alguém que é um quadro tão valioso, com tanto conhecimento, querer que essa pessoa saia da empresa. É algo que todas as empresas evitam e têm como última das últimas opções. É só mesmo para garantir a sua sobrevivência.
Portanto, não tenho um número para me dar relativamente a uma eventual previsão de desemprego no setor.
Vai depender. Se o Governo conseguir implementar e ouvir as associações e implementar parte das propostas que nós transmitimos, o número poderá ser bastante reduzido. Se não acompanhar, se não conseguir e se não implementar as medidas que estão a ser propostas pelas associações, aí o número pode ser um número já com algum significado.
O que é algum significado? Estamos a falar na ordem de quanto?
Eu não queria falar em números, não queria estar a dizer números, porque as variáveis em jogo jogo são muito elevadas. São nós poderíamos estar a falar de situações. Nós estamos numa situação de extrema complexidade. E há muitas variáveis em jogo nesta situação. Nós neste momento não sabemos se vamos ter situações em que vai obrigar a maiores confinamentos. E esse tipo de situação pode ter um impacto dramático na indústria, porque a indústria produz porque existem consumidores. E o número de variáveis é tão elevado que eu dizer-lhe que são 5 ou são 10, neste momento, com um nível de complexidade, é uma adivinhação relativamente a esse valor.
Muito
uma
bem, coisa estamos eu quase... Sei. Estamos, sim, diga.
Uma coisa eu sei, e hoje todos nós é reconhecida essa situação. A medida de layoff que o Governo implementou, ouvindo as associações, essa medida permitiu salvar centenas de milhares de postos de trabalho. Portanto, nós devemos aprender com as boas práticas. Se já soubemos que há medidas, as medidas que são propostas pelas associações...
Mas essa medida vai terminar agora no final do ano, não é?
Pois, exatamente, aqui estamos nós a dizer, e é um dos aspectos
que estamos a negociar. O que é que vocês querem? É a renovação, a continuação?
Exatamente. As medidas, se nós não queremos que as empresas não tenham que perder parte dos seus quadros porque não têm atividade económica, nós precisamos de arranjar formas de ajudar as empresas a suportar os seus custos. E é um bom investimento para o dinheiro dos nossos impostos, porque uma pessoa que vá para o fundo do desemprego vai continuar a receber, em vez de receber na empresa, vai receber no fundo do desemprego. Só que a empresa paga uma série de impostos a esse trabalhador e a pessoa continua empregada.
Portanto, é Mário Jorge Machado, para finalizarmos e para deixar bem aqui claro a vossa pretensão, portanto, o layoff simplificado que esteve em prática durante este tempo e que termina agora no final do ano, a vossa intenção é que o Governo o prolongue por quanto tempo? Mais?
No mínimo, tem de prolongar por mais 6 meses até vermos os sinais de recuperação económica. Tem de ser dado aos empresários e às empresas de que estão a atravessar uma fase muito difícil, que estão a ter prejuízos muito elevados, mas existe um apoio para as empresas continuarem a manter os seus trabalhadores, a manterem os seus ativos, porque isto é uma crise que é, neste momento, de uma dada conjuntura, não é uma crise estrutural. O setor têxtil está muito bem posicionado e, ao longo destes últimos anos, as suas exportações cresceram em 40%. É um setor que está muito bem posicionado para voltar a relançar a economia. E, como tal...
E provavelmente estará na dianteira, tal como em 2013, para a recuperação, como um dos setores que estará na dianteira da recuperação económica nacional. Acredita que sim?
Exatamente.
Para fechar?
Acredito que sim. Acredito que sim, porque o setor têxtil, o posicionamento que tem no mercado europeu e no mercado mundial, é um setor que produz das formas mais sustentáveis a nível mundial. Tem capacidade de responder rapidamente às necessidades do mercado, tem as duas componentes essenciais que vão fazer a diferença na velocidade de recuperação. Por isso, a última coisa que este país precisa é que perder capacidade de criar riqueza e capacidade exportadora do setor têxtil.
30 segundos apenas para o fecho e para uma questão que não sei se me poderá falar disto ou não, mas são 30 segundos de resposta. Mais de 80 empresas já confirmaram a presença na edição deste ano do Salão Têxtil Modetíssimo, que vai decorrer nos dias 23 e 24, ou seja, quarta e quinta-feira, na Alfândega do Porto. É uma edição importante esta? Numa altura de extrema complexidade, usando as suas palavras, mesmo para fechar.
É uma edição importante. Aliás, o seu secretário de Estado da Economia, o Dr. João Neves, vai estar presente e vai visitar a feira na quarta-feira durante a tarde, porque nós precisamos de, cumprindo todas as regras de segurança, precisamos de pôr a economia a funcionar. A economia tem de funcionar porque só trabalhando é que conseguimos criar riqueza. E este então, é um sinal de que, cumprindo as regras de segurança, podemos todos trabalhar.
E já 80 empresas anunciaram que vão estar presentes na Modetíssimo deste ano. Mário Jorge Machado, muito obrigada por nos ter ajudado a cozer esta conversa e tomar o pulso a um setor muito importante para a economia nacional. Obrigada e boa tarde.